Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos hoje com o José de Pina. Olá, Pina.
Viva, tudo bem?
Estás bom?
Cá estamos.
O que é que tu me fazes lembrar de hoje?
Epá, deixa lá ver. O que é que pode ser?
Tipo, ontem houve um sismo em Lisboa, não é? Ontem, quinta-feira, houve um sismo. Um sismo, ah, sentiste o sismo, não sentiste? E tu fazes lembrar daquelas pessoas, que não é que são especialistas em sismo, porque essas pessoas já foram todas à televisão, mas és especialista em sismos nos oceanos.
Ah, em que só. O epicentro é nos oceanos, tem a ver com as placas.
Exato, e o que faz aos peixes e aos caranguejos.
Exatamente, e ao coral e à...
Portanto, és uma espécie de biólogo que tem uma especialização em sismos.
Em sismologia marítima.
Isso, sismologia, exatamente.
Você deve ter isso.
E eu sou o jornalista agora da RTP e digo, José de Pina, boa noite, há razões para termos medo? E tu agora...
Bom, há duas perspectivas.
Sim.
Se... Sim, não é?
Eu sei. Oh, sim.
Há sempre duas perspectivas.
Bom, temos também Luís Pedro Nunes. Luís Pedro, como é que estás?
Estou bem. Estou
com o aspecto.
Estranho muito isso. Estranho muito isso vindo da tua parte.
Não, é o teste de uma semana animada, não é?
Uma semana bastante entediante, mas pronto.
Bom. E ainda em sua casa, alguns na região de Lisboa, Joana Marques. Olá, Joana, como é que estás?
Cá estou. Olá. Estou bem.
Cortaste o cabelo. Cortaste o cabelo.
Teu cabelo, já se pode, não é?
Impecável, estás impecável.
É, não, só no cabelo, o resto está tudo um caco, mas pronto. Melhores dias virão e pelo menos já desconfinámos qualquer coisinha. Já há uma criança na escola e a outra dorme, portanto temos agora condições, espero eu, para um programa ligeiramente melhor aqui da minha parte do que a semana passada, porque recebi muitas mensagens de muitos espectadores nossos e sobretudo espectadoras a dizer que ficaram a pensar duas vezes antes de ter filhos, porque depois daquela manifestação do Nico Paulo...
Deve ter havido muita solidariedade feminina.
Houve bastante, muitos relatos de reuniões que também foram interrompidas daquela maneira, porque os bebés não respeitam ninguém.
Pois, Joana, mas as pessoas sabem que é da boca para fora, não é? Certo?
Sabem.
Sim. Estás com um bom aspecto, isso é o equipamento do Benfica de 1972, o equipamento secundário, não é?
É, não é? Quando era bom.
Quando era bom, muito bem, Joana. Pronto, não tinhas mais nada para vestir, eu entendo.
Claro.
Bom... Antes das vossas irritações, hoje não temos a Carla, voltará para a semana. Enviamos aqui um abraço à Carla. Pina, envias?
Um abraço.
Luís Pedro?
Exatamente. Joana, dois abraços.
Envias um abraço? Entre as mulheres é beijinhos, não é? Mas pode ser um abraço também.
Agora não se pode, é assim com o cotovelo.
Sim, isso. Vamos a uma rubrica há muito arredia aqui do programa. Cerca de aproximadamente umas 17 mil pessoas enviaram-me este amor que temos ao amor que temos por nós, mas eu já tinha visto. E o que diz a CNN?
O que diz a CNN? O que é, sem saber o que é.
O que diz a CNN, Pina?
A CNN às vezes...
Claro. Ah. O caldo verde é uma das melhores sopas do mundo! Bom, sim, aqui eu peguei aqui na revista New in Town, na revista digital New in Town, podia ter pegado noutro sítio. A New in Town faz um ótimo texto a sustentar a opinião da CNN. O Tesouro Nacional brilha ao lado de quê, Pina? Vê lá se adivinhas.
Epá.
Do gaspacho. Pronto, ok, desiste, não é?
Do gaspacho, claro, é óbvio.
E da bouillabaisse, sim, acho que é assim que se diz, não é?
Aquela sopa russa também,
sim.
Não é?
E do minestrone, provavelmente, não é?
Mas talvez
não
está tudo. Aqui então, são o quê? É a top 10 ou a top 20?
Mas depois a NIT...
Então estão quase todas as sopas do mundo,
mas depois
não é?
A NIT, ou New in Town, diz... Introduz um elemento de humor, Joana, e eu queria que avaliasses. A NIT diz, para beber com um copo de vinho verde, pois claro. É uma nota de humor, não é?
Nem chega bem a ser, é assim um pescar de olho ao leitor.
Sim, mas,
não é?
Enfim. A sopa caseirinha é para a
caseirinha.
CNN. Sim, está aqui.
Está na tradução da CNN. É livre.
Está entre aspas.
Ah,
Little
okay.
Home.
Não sei. Home.
É uma tradução livre.
É para a CNN Travel. Portanto, não é bem a CNN. É um site da tanga da CNN.
A CNN tem um programa desses, Travel.
Sim, é a
secção Travel da CNN.
Uma estrela culinária que percorre os cafés chiques e as cozinhas rurais. Portanto, no fundo, o Luís Pedro, quando vai ali àquele seu amigo da rua Garrete, ou Rua Garré, como dizem algumas pessoas,
sim.
Como é que se chama? Ah, Benar, não é? Às vezes, em vez de pedir uma torrada, ou terrada, como se diz em Lisboa...
Pede um caldo verde.
Exatamente. Segundo a CNN Travel, não é?
Não, isso... Porque ali no Trevo, que é ali acima, que é acima, que é uma tasquinha ali.
Ah, o Trevo, sim. Tem umas bifanas,
tem sempre
pregos.
Canja e, às vezes, muitas vezes, caldo verde.
Oh, Joana, sabes o que é que os norte-americanos destacam ainda?
O quê, o quê?
O efeito do tenro chouriço português, que oferece tons fumados e salgados. Sabes o que é que isto dá ao caldo verde?
Um travo.
Não, alma.
Era a minha segunda hipótese.
Bom, a especialidade minhota, que é transversal às mesas de todo o país, quer dizer, na minha opinião, é uma especialidade de todas as regiões do país e não apenas minhota.
Estou exatamente... Não, não. Eu estava para fazer uma à parte que era o seguinte. Atenção, o caldo verde é uma... está no top 20 das sopas melhores sopas do mundo, mas em Portugal está execo com todas as outras sopas.
Sopa da pedra, por exemplo.
Tudo, sopa alentejana, tudo igual. É tudo igual. Em Portugal é tudo igual. Agora, se a sopa alentejana e a sopa da pedra não estão no top da CNN, problema da CNN que vão ter que resolver.
Né? Aliás, eu não sei, não sei se António Costa não devia, enfim, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, falar ali com o embaixador americano, porque acho de facto é injusto, porque as outras sopas são pelo menos tão boas como o caldo verde. Estão ao mesmo nível.
Ao mesmo nível, exato, é igual.
Bom, mas a CNN erra e diz que é uma especialidade minhota.
E o pastel de nata é tão bom como o caldo verde também. É tudo igual.
Sim, sim, é bem visto.
É tudo igual.
Tudo igualmente bom.
Bom, tudo igual.
Ouviste, Joana?
Ouvi e eu não sou grande apologista, grande fã de caldo verde, mas não quero ser polémica. Acredito que isto seja um assunto muito controverso, portanto vou ficar por aqui. Sei que
não,
isto é fraturante.
Não és apreciadora, mas reconheces que quem está em falha és tu. Quem está a falhar és tu.
Claro, claro, mas acho que temos sopas bem melhores e que
epá, tu
o New
não
York Times e todas as publicações deviam conhecer.
Joana.
Estas raparigas, esta malta nova.
É a burguesia do teletrabalho.
Não, querem polémica, querem... Enfim.
Querem confusão.
Sangue.
Não, não, não. Joana Marques arrasa caldo verde.
Ah, é verdade, Joana. Joana, podemos cortar esta parte?
Não, mas não quero, por favor, depois editem. Não quero ofender
fazem
nenhuma
um clipe
forma
disto.
Aos fãs. Os fãs de caldo verde, respeito muito. Mas
deve haver alguma confraria do caldo verde.
Ah, certeza.
Ah, isso há de certeza.
Certeza.
Arrasa a confraria do caldo verde.
Mas vejam bem como termina a notícia. A lista inclui também pratos fortes como o japonês ramen... Tonkutsu, que é feito com ossos de porco, e a brasileira moqueca de camarão, mas também a desconhecida, portanto, a New in Town diz que é desconhecida, Karsho, da Geórgia americana, mas da Geórgia, ou a Chorba Freak dos países do Maghreb. Bom, é isto.
Epa,
e vamos a uma outra rúbrica, ainda mais arredia. Joana, presta atenção.
Ok, vamos, estou pronta.
A Joana Marques já é uma star. Estás
um bocado parecida com a Selena Gomes ali.
Não, ali era pré-pandemia, estava mesmo com bom ar.
A nossa Joana, como sabemos, é uma estrela, não é ascensão, é já está no firmamento.
Já está.
Aquele já é para tirar.
Mas ainda tem que comer muito pão. Joana.
Muito caldo verde.
Vê esta fotografia, Joana, para te pôr no teu lugar.
Medo.
Joana, vê quem é a verdadeira star deste programa.
Finalmente, faz justiça.
Isto não é uma montagem. Isto
porque
é...
parece.
Mas não é.
Aquela cabeça do Luís.
Qual cabeça?
Parece, está esquisito. Estavas com a camisa muito para cima.
Se calhar é uma montagem.
Não, estava ótimo.
Temos o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o melhor Presidente de sempre que Portugal já teve, a par de todos os outros.
Todos os outros.
Com um amigo nosso. Podemos dizer assim, não é, Luís Pedro? Despeço.
Um conhecido.
Não, eu o considero um amigo.
Eu também, mas acho que ele não nos considera.
Acho que sim, Luís Pedro.
Fiquei. Não estava à espera desta.
Fala-nos deste momento, desta foto, em que o professor Marcelo aparece, o presidente Marcelo, desculpem, aparece com um ar levemente enfadado, mas deve ser porque. Enfim, já é velho, já está cansado do almoço.
Não.
Não te calaste no teu almoço todo?
Estava a meter-se com
câmara?
Não era um câmara, era um oficial da Marinha da Casa Militar que estava a tirar a fotografia com a máquina do Alfredo Cunha, que estava ali, que havia ali.
Alfredo, foste ali porque foi lançado um livro de fotografias do
Alfredo Cunha.
Teu amigo, não é? Fotógrafo?
Meu amigo, claro, que me cravou para eu escrever um texto.
E tu?
E eu, por lá fui eu também ao almoço.
E falaram de quê?
Olha tudo um pouco. Sou presidente, é uma pessoa multiversada em conversa.
Perguntou pela Joana?
Não. Não,
Joana,
mas também não perguntou, mas falou essencialmente de temas políticos, que é uma coisa que eu gosto particularmente.
É sério? Então, e o almoço, o Forte Mel estava bom, o almoço?
Não, por acaso almoçámos mesmo comida verdadeira.
Que foi mesmo comida verdadeira.
Que é que sopa.
Epá, não, por acaso foi muito interessante. Quero aqui agradecer, foi muito simpático a parte dele.
Queres enviar um abraço mesmo, ao professor Marcelo?
Fez o almoço mesmo formal para nos agradecer.
O professor Marcelo cozinhou?
Não, foi a Presidência da República.
A malta lá da Presidência.
A Presidência fez o almoço mesmo formal para nos agradecer o livro.
Sim.
Com emendazinha e tudo, aquela coisa.
Certo. Ah, muito bem.
Uma mesa, muito grande por causa da separação.
Então estavas no site, fizeste parte da agenda.
Sim. Okay. Daquelas mesas muito grandes por causa da separação. Embora nós tivéssemos os dois atestado dias antes e ele seja testado 3 vezes por semana e esteja vacinado. E o mais que nos aproximámos foi isto, e mesmo assim as redes sociais. Acharam
mas Pedro, mas e como é que é almoçar com o Presidente? Coisa que eu, o simples mortal, ou a Joana, que não é uma simples mortal e que pensava que era uma estrela.
Não, a Joana, nunca, atenção, nunca o Marcelo conseguiu. É que vai almoçar com a Joana, calma.
Sim, talvez.
É, vamos lá ver. É?
Joana, será que esse corte de cabelo tem a ver com o facto de ir almoçar em breve com o professor Marcelo?
Não, para isso teria que fazer um penteado muito melhor do que este, claramente, mas eu acho que o próximo a sair na rifa será o Pina, vai ainda antes de mim.
Achas?
É recebido com uma comitiva do Sporting, alguma coisa assim. Vai estar ainda em Belém.
Ainda falta muitos pontos.
Já estás a colar à comitiva para ir ao...
Não estou a colar nada. A minha preocupação é...
Que a comitiva
o pessoal
vá...
do Porto, não, o pessoal do Porto já está a dizer que o título está
bem,
feito.
Está bem.
É para mandar azar.
Oh, exatamente.
Bom,
claro.
Joana, enfim, és mais nova do que o Luís Pedro. Mais nova, um pouco mais nova do que eu, bastante mais nova do que o Luís Pedro e o Pina.
Claro.
Mas um dia irás à Presidência da República também almoçar?
Ah, gostava muito, mas tem que ser nestes próximos anos em que ainda lá está Marcelo Rebelo de Sousa. Depois pode vir, sei lá, o tio Careca e já não me agrada tanto ir almoçar a Belém. Gostava muito, nunca privei com Marcelo Rebelo de Sousa como Luís Pedro, e não sei se algum de vocês já o fez, e gostava, é uma personagem que me interessa muito.
Joana, devo-te lembrar que tu não és muito hábil socialmente.
Eu sei, mas eu esforço-me. Há certas situações em que eu me esforço muito. Pronto, e essa podia ser uma delas.
Ok. Bom, está bem. Luís Pedro Nunes, o que é que te irritou esta semana?
Bom, para além deste pequeno momento aqui...
De televisão?
Sim. Deste pequeno momento que me deixou... Que eu não estava à espera mesmo. E que... Bom, adiante. Deixa-me dizer-te que estamos em pleno desconfinamento e há aqui uns momentos de desconfinamento que me deixam entre os muito esperançado e irritado por algumas confusões. Eu estou em pulgas, em desejos, em ansiedades, não pela vacina, que não chegará tão cedo na minha vida, nos meus próximos meses, porque sou um tipo extremamente jovem e saudável, e portanto estou em lista de espera até daqui a algum tempo. Mas sim pelos autotestes.
Uhum.
E não vejo.
Já em Portugal ou não, afinal? Não percebi ainda.
Hoje, sexta-feira, serão dadas as solicitações às farmácias de quais as marcas e como é que se procederá. Agora, o curioso, interessante e o particularmente excitante disto é que vão ser vendidas caixas para as pessoas levarem para casa.
Então, e qual é o problema?
E não é problema, é ótimo, é fantástico. Mas toda a gente diz, não, que horror, como é que eu vou ser capaz de pôr?
Okay.
Epá, uau, é não perceber o que é a possibilidade de ter ali
a liberdade, algo, não é? A liberdade, sim.
De testagem, de alguém vai lá à casa, vamos ter a criar ali uma salinha de espera. Para aguentar um quarto de hora. E há testes, segundo eu vi na SIC, na quarta-feira à noite, em que não é preciso enfiar a zaragatou até cá ao fim. Mas mesmo que seja, é enfiar a porcaria da zaragatou até ao fim, tirar e coisa. E ninguém está excitado com isto. Parece que sou o único, parece daqueles... Está aqueles 5 cães parados e há um cão que anda ali a fazer o que os americanos chamam zoomies, que é dar à volta. Que eu estou verdadeiramente excitado com isto. Aliás, andei a ver em sites americanos e europeus, existem N marcas, de N caixas que enviam para casa. Agora, as farmácias portuguesas só vão ter determinadas marcas e existem já filas de espera enormes, tal como
Para os cabelos, para cortar o cabelo até, não é?
Tal como antes existiam para as máscaras, que se vendiam máscaras a 10 euros. E...
Mas qual é que é o erro? Já agora ajuda-me aqui num momento, Sociedade Civil, RTP2. Qual é que é o medo das autoridades? É os falsos positivos, os falsos... essas coisas?
Não, as autoridades têm medo, que, para já que haja pessoas que deem positivo e não liguem, nem se registrem. Não. E há outras que não façam bem o teste e também pensam que estão...
E não vão depois ao laboratório.
Mas eu acho que isto é uma possibilidade. Por exemplo, eu vejo que para a existência de festivais... Querem testar toda a gente antes de entrar nos festivais.
Uhum.
É uma coisa de doidos. Testar 50 mil pessoas antes de entrar no festival é uma operação...
Quase impossível, não é?
Maluqueira, não é? Mas é bom que as pessoas se habituem aos testes, ou a fazer testes, ou a deixar que façam testes.
Porque isso vai entrar no nosso...
É uma coisa que é... Mas é fantástico. Os testes são fantásticos. É? Prepara essas narinas. É? Ginastiquem esses canais.
Estás a ver que vamos a querer ir a uma discoteca em julho, mas antes de entrar temos que fazer o teste.
Sim,
é isso?
Okay. Sim, e vamos à casa de amigos e fazer o teste antes. E vamos ao cinema e temos que fazer o teste antes.
Mas não há o teste de saliva também, que isso não é mais.
Não há, não existe ainda teste de saliva nenhum com um mínimo de credibilidade.
De margem dele.
Margem.
Vais comprar quanto, Luís Pedro? Vais comprar.
Bom, eu vou comprar uma caixa logo, à partida. Não entra logo coisa. E é... A minha namorada não aguenta fazer aquilo, mas já é um problema já
no nariz, não sei o quê.
Na coisa, na narina, aqui, eu...
Fazer uma auto aquilo, não deve ser fácil.
Mas não é auto, a outra pessoa pode fazer. Ter confiança.
Tem que ter confiança.
Confiança, claro. Que aquilo é vai colocado até ao sítio certo. Aquilo não tem nada a saber. Aquilo é tens o canal nasal e depois aqui o do fundo tens uma parede. Aquilo não sai da parede nenhuma, aquilo não entra no cérebro.
Pina.
Não entra no cérebro, não vai a lado nenhum.
Epá,
Não vai a lado nenhum. Aguenta e não chora. Queres liberdade, há um preço pela liberdade. Já dizem os antifascistas. É a cana do nariz, o canal nasal.
Fascistas ou fascistas? Fascistas.
Fascistas, é uma coisa. Antifascista.
Bom, mas irrita-te. Qual é a parte que irrita mais?
Falta de emoção e de excitação de uma coisa tão extraordinária que aí vem, que é os testes.
Devia ser a capa do Expresso, ao fim e ao cabo.
Não, devia estar tudo a gritar, testes. Eu, sim, por exemplo, uma coisa que me emocionou e que me deixou tão, tão triste de eu nunca ter tido hipótese disso, é os testes que existem nas farmácias do HIV. Ninguém liga isso a hoje. Eu imaginava,
naquela altura,
se eu tivesse tido isso nos anos 90, como a minha vida tinha sido maravilhosa.
Era melhor.
Para melhor, claro. Imagina, entrar lá em casa com um harém e fazermos todos os testes, o teste HIV, e depois fazermos uma mega orgia. Quer dizer, eu achava isto maravilhoso, mas nunca pude fazer isso.
Já percebi.
Porque...
Sim. Bom... Estou a pensar, estou
não, a... Não, escuta, percebes? Não, percebes?
Estás a processar aí.
Não, mas faz sentido.
Escuta,
mas
estás a ver o que é que eu não pude ter por causa de não existir.
Eu acho que tu estás com férias marcadas e estás em stress.
Não estou nada em
com a AstraZeneca, que vai atrasar a vacinação.
Eu estou aqui a trazer casos da vida real, como se diz nas televisões generalistas. Percebes?
Já estás em fila de espera para comprar, desculpa.
Claro, mas evidente.
Quanto é que custará cada um? 10 elites?
Pá, o problema mais? É que aquilo tem que se comprar em caixas. Não, é mais. E caixas de 25, normalmente.
300 paus, 400?
Aí fora, a mandar a vir, normalmente, eu vejo, normalmente são 200, 250 paus, uma caixa de 25, 250, de 25.
Joana, vais comprar o teste?
Estou a pensar adquirir, tal como o Luís Pedro, claro, como tudo o que sai nas farmácias. Agora, nunca na vida... Faria a mim própria, nem deixava ninguém aqui de casa que me fizesse. Tem que vir um profissional certificado fazer-me isso. Nem pensar estar uma pessoa que não sabe enfiar-me coisas pelo nariz adentro.
E
não,
como
não.
É que vai resolver isso então?
Uma parede.
Mas podes descer à farmácia de serviço e fazer também.
Oh, isso, exatamente. Agora, a minha grande expectativa, o que eu aguardo, quer dizer, aguardo muita coisa, não é? A começar por estarmos todos, ou grande parte de nós, vacinados. Mas aguardo muito também pelo que dizia a Pina, pelo tal teste de saliva. Eu sei que as pessoas andam ocupadas, os cientistas e tal, a tratar ou da cura ou das vacinas. Mas era muito bom um teste que fosse só cuspir para lá, ou fazer xixi, como nos testes de gravidez, também são
ótimo,
de antigênio, não é? Isso era excelente, porque faz-me alguma confusão. Já fiz, eu acho que também à medida que vamos fazendo mais jaragatuas vai custando menos. Passa a ser uma coisa normal, não é? Um bocadinho como tirar sangue. Se não tiras nunca, faz-te muita confusão. Se houver alturas, como nenhum de vocês esteve grávido, mas como devem calcular, tira-se sangue a toda a hora, deixa de custar tanto. Portanto, a jaragatua pode entrar neste nosso novo normal eterno em que estamos mergulhados.
Oh, Joana, já tiveste duas crianças, que é isso? Ter medo de uma jaragatua?
É como as pessoas que vivem ao pé do aeroporto, chegam ao fim dos tempos já não ouvem os aviões.
Exato. Mas sim, há um grande progresso. Eu estou do lado do Luís Pedro porque eu sou sempre a favor das farmacêuticas, essas entidades...
Portanto, Joana Marques arrasa testes de zaragatua, é isso, Pina?
Caldo verde e testes de zaragatua. A Joana Marques, tu tens cuidado.
Bom.
Porque se fazem um clipe destes bocados do programa...
Portanto, Joana, tu és pró testes de saliva, eu percebo, e arrasas os zaragatua, é isso?
Não arraso.
Os zaragatua, isso é uma banda, é uma banda.
Se o Jaragatua parece uma banda de música tradicional portuguesa.
Daquelas bandas de...
Tens aqui outra irritação do passeio de desconfinamento?
Não, é o caos. Os passeios de desconfinamento é o caos. Os passeios que se dão.
O stroll, sim.
Sim, porque já havia uma pequena guerra civil entre os peões e os ciclistas. E neste momento...
É total.
Neste momento é total. Porque temos, nestes passeios de desconfinamento, por exemplo, para a Beira-Rio...
Que é malta veste roupa de desporto, não é?
Mas temos vários tipos de peões versus vários tipos de ciclistas. Temos o peão que vai dar um passeizinho com o bebê e tal. Temos o peão acelerado que vai em modo de andar para se ginasticar. E temos o tipo que vai correr mesmo. Portanto, isso tudo na mesma ciclovia. E depois temos vários tipos de ciclistas. Temos o ciclista que vai só em passeio. Temos o ciclista de licra e capacete em aceleração. E depois temos um novo tipo de ciclista que é dos mais perigosos, que é o senhor idoso com uma bicicleta elétrica.
Sim.
E esse é... uma coisa terrível, porque ele vem a 30 a hora na ciclovia. E então, como aquilo está muito movimentado, e como não há lados, não há um lado para um, nem um lado para o outro, nem os que vêm, nem os que vão, e o nível de atenção é diferente de uns para o outro. Uhum.
E os fones e tal.
Aquilo que eu quando me vou e estou ali em medo de um acidente constante no
Portanto,
meio de uma...
Tu vais namorar para Beira-Rio, é isso?
Não, vou correr.
Eu agora sou
um runner.
Sabes que na ciclovia só pões as bicicletas.
Não, as ciclovias dos locais com vista e pôr de sol são os peões tomaram-nas.
Claro, sim.
E acho muito bem. Ou assim, há 100 km de ciclovia em Lisboa, as bicicletas que vão para lá. Porque as ciclovias com vista são dos peões. Foram tomadas pelos peões e muito bem. Querem andar de bicicleta?
Já vais receber cenas de
vão lá para o
bar
da
Serafina. Estás a arrasar? Quem é que estás a arrasar?
Tu estás a arrasar ciclistas, que é um lobby. O lobby do ciclismo.
O tipo de bicicletazinha que ainda por cima quer ver o pôr do sol.
Convidado de almoço, Marcelo arrasa ciclovias, é isto?
Não. Existem. Não faltam só ciclovias. Há depois que sítios para passear na cidade ao Beira-Rio.
Eu sou 100% para a ciclovia.
Será que o presidente Marcelo concorda com o Luís Pedro Nunes, acerca das bicicletas? Depois lança-se este tema, não é?
Eu já arrasei o presidente Marcelo muitas vezes no programa e vou continuar a arrasar o presidente.
E faz muito bem, era o que faltava agora.
Aliás...
Joana Marques, vamos à tua irritação. Antes que acorde o... Ah, perdão.
É verdade. Vamos aproveitar este momento.
Está aí o teu filho, não é?
Está, mas em silêncio, que é como está bem.
Ele está bem? O teu filho está bem?
Está ótimo, ele a dormir está ótimo, é como deve estar grande parte do dia.
Já é sócio do Sporting ou do Porto ou não?
Não. Ou do Benfica? E só tem, cá em casa só tem pessoas a querer torná-lo sócio ou do Benfica ou do Porto, não é? Não há aqui nenhum Sportingista para já identificado, mas eu não me importo se eles forem do Sporting, até acho caricato, pitoresco, patusco. Bom, patusco é o melhor. E pode ser este ano, por cima ele nasceu agora em 2020, podia ser uma homenagem bonita ao Sporting, depois desta época 2020-2021. Mas o que eu queria falar não tem nada a ver com isto, tem a ver com comentários de Facebook, nomeadamente em páginas de jornais e de revistas, publicações informativas em geral, umas mais que outras. E aliás, estava a preparar esta irritação e a reparar que já falei várias vezes de comentários de Facebook em sítios diferentes. Portanto, no fundo, a minha irritação é sempre a mesma, que são as pessoas. Isto são tudo sub-irritações, mas a culpa é sempre das pessoas e do facto de se manifestarem publicamente, nomeadamente no Facebook, e ainda há muito quem faça. Nós achamos que o Facebook está morto, mas não. Todos os dias está em grande funcionamento, sobretudo nessas caixas de comentários. E há um fenómeno que eu tenho vindo a acompanhar ao longo dos tempos e tenho vindo até a colecionar alguns print screens e trouxe alguns para partilhar convosco, estes mais recentes, mas tenho coisas antigas. Isto é uma coleção minha. Que tem a ver com o facto de sempre que saem notícias sobre famosos, normalmente sem grande interesse, a verdade é essa, uma separação, um casamento, nasceu um filho, há sempre, mas isto é, podem fazer este teste, os nossos espectadores em casa, se ainda tiverem Facebook, vão lá, espreitam, fazem este exercício. Sempre que há uma notícia sobre um casal famoso, uma família, etc., abrem a caixa de comentários e está alguém, um anónimo, uma pessoa que não conhecemos, a dizer, eu também fiz isso, porque é que não me noticiam a mim? Mas isto é mesmo uma tendência, isto é uma tendência da internet. Trouxe o primeiro exemplo, tem a ver com uma morte, portanto, isto vai desde notícias tristes a notícias muito felizes, não sei se podemos ver, cá está. Portanto, quem comenta esta morte é uma senhora que diz, também vão noticiar os nomes de todos os portugueses que têm morrido, ou já se fez uma cerimónia adequada ao momento e vai por aí fora. Pois, não somos famosos nem VIP, é lamentável. Portanto, esta senhora pretendia que todos os dias fosse noticiado o nome de cada um dos portugueses que morreu de diferentes maleitas, não é? Ou de um atropelamento, ou de outro problema de saúde, e que isso fosse notícia de destaque, portanto, já obituário, não é? Mas teríamos que ter isso em todas as páginas do jornal. E eu aqui pensei, pronto, pode ser por ter a ver com morte, a pessoa está mais revoltada, até pode ter tido algum problema próximo na família, um caso desses, e está aqui a despejar a sua irritação, ainda por cima numa altura de pandemia, em que temos estas questões de não poder haver grandes funerais, etc. Mas não, isto acontece em todas as áreas da vida. As separações dão grande asa a isto. Temos aqui mais um comentador. Cá está, grande coisa, tem casal que se separam todos os dias. Isto era a propósito da separação mais recente de Iker Casillas e Sara Carbonero, que deu asa também a um outro comentário que me irrita bastante, não sei se já notaram, que são pessoas que dizem agora é que eu deixei de acreditar no amor. Como se este acreditar no amor, neste conceito abstrato, estivesse dependendo de um casal específico. Acontece muito. Quando é um casal que nos parece ou muito lindo ou muito amoroso, se aquilo acaba, as nossas estruturas ficam completamente
abaladas. Joana, Casillas, não é? Casillas, um dos teus ídolos, não é?
Sim, sim. Por acaso aprecio bastante.
Pronto, parece que há aí uns podres, sobre o Casillas, vamos ver.
Sim, mas vão aparecer agora nos próximos tempos?
Sim, eu vi ontem que afinal ele é meio alcoólico, tem imensas namoradas, ou teve, ou o que for, não sei se a palavra é namoradas, mas tu percebes o que eu quero
não
dizer.
Não esperava isso, não esperava, engana bem. E agora deixa de acreditar, não no amor.
Que é avarento, quer dizer, isto é tudo alegadamente, não é?
Claro.
Pronto, eu não acredito, porque eu acho que todos os jogadores que jogaram no Porto são as melhores pessoas do mundo. E no Porto, claro, e no Sporting,
claro.
E no Benfica.
E no Sporting nem se fala, claro. Todas as pessoas do mundo tendem a ser boas, pronto.
Sim.
Um bocadinho abaixo, claro. Nem todos podem ser o Ruben Amorim. Por acaso, isso chocava-me se soubesse isso sobre o Ruben Amorim, que ele sim parece um tipo impecável.
Ele é um tipo impecável.
Ele é uma pessoa horrível, esse sim surpreende muito. Embora o Casillas também surpreenda, porque tem aquele ar de bom rapaz. Olha, se é isso tudo, engana bem.
Não, isto é alegadamente, é tudo alegadamente.
Claro. Mas olha, se calhar os nossos espectadores estão a ouvir aqui em primeira mão. Agora, nos próximos dias, vêm aí na Caras e na Ola, e eles vão pensar...
Pedro Buxeri arrasa... Casillas.
Espero que o Casillas não te processe. Que
ele está apenas a transmitir.
Eu sou alguém, e gostava que isto ficasse claro, que acha que todas as pessoas e todas as coisas no mundo são a melhor coisa do mundo e a melhor pessoa.
Tudo mesmo.
Tudo o que tu quiseres. Inclusive ao Covid, é o melhor vírus de sempre.
Está resolvido. Está resolvido.
Pronto. E,
o Ebola também não é mau.
É o melhor vírus de sempre, para todos os outros.
Exatamente.
Esqueças disso.
Desculpa. Joana, desculpa, continua.
Não faz mal. Mesmo estas pessoas que fazem estes comentários também são as melhores pessoas do mundo. Têm ali um momento de fraqueza quando vão ao Facebook. E sentem que o mundo não está a olhar para elas e nada é sobre elas. Temos outra senhora a manifestar-se também a propósito de uma outra separação de famosos. Não sei porque é notícia, diz ela, serão os únicos que se separam, até parece. Eu às vezes tento pôr-me no lugar destas pessoas e pensar, porque é que são ao trabalho de escrever 3, 4, algumas 10 linhas a perguntar isto, não é? É óbvio porque é que aquilo está a ser notícia, quer nos interessa ou não. O Iker Casillas separar-se da Sara Carbonero é porque ambos são conhecidos, não é? Um do futebol, outro do jornalismo e sobretudo por ter casado em tempos com o Casillas, e é por isso que é notícia. Eu não percebo o que é que intrigará estas pessoas, ou se é só um passatempo, não é? Se fazem isto em toda, é assim uma militância, vão a todas as notícias e escrevem isto, mas é que acontece rigorosamente em todas. O último exemplo, é o meu preferido deste lote, tem a ver com Jéssica Ataíde e Diogo Amaral, que passam férias no Algarve. É de facto um não acontecimento, não é? Separações, mortes, casamentos, têm um bocadinho mais de sumo, isto é só passar férias. Pedro Silva, nós cortámos o nome do senhor, agora disse que se chama Pedro Silva, pronto, mas também há tantos, não é? E diz assim: eu também estou mais a minha namorada no Algarve, não levem a mal, mas queria que todos soubessem. E pronto, eu acho que é assim uma necessidade de protagonismo, nós todos temos na vida, eu acredito nisso, não é? Mas é uma forma muito estranha de expressar esta necessidade de atenção, não é? Normalmente expressamos isso mais com as nossas famílias, nossos amigos, ligamos para alguém a dizer: não me ligas, nunca mais me telefonaste, então é esta coisa. Agora, estar à espera que o Jornal de Notícias, o DN, o Correio da Manhã, a cara da TV Guia, o Público, nos liguem e deem notícias sobre a nossa vida, que à partida é desinteressante a todos nós, e que ficamos revoltados quando a vida da Jéssica Ataíde, por exemplo, é uma das pessoas favoritas do Pina, e é muito falado
nas notícias. É curioso, ela todas as semanas aparece.
A quem enviamos
aparece
um abraço.
Já é membro honorário aqui do nosso programa. Portanto, é óbvio, a Jéssica Ataíde até aparece nas irritações. Imaginem como é. Eu espero que não esteja ninguém em casa a pensar assim: porquê é que falam da Jéssica Ataíde e dos seus animais e não falam de mim, que também tenho relações esquisitas com animais? É só por isso, o único fator aqui é uma pessoa conhecida, por alguma razão,
que aparece na televisão. Tenho relações esquisitas com animais, foi o que disseste?
É mais um clipe que é para evitar este clipe também.
Foi o que disseste?
Não, mas não era sobre mim, era sobre a Jéssica. Quero que isto fique bem esclarecido. Eu não tenho relações com animais e, como sabem, isso já deu até hoje o meu clipe mais polémico de irritações. Sou odiada por muita gente e que volta a aparecer de vez em quando nos comentários a dizer: é logo ali animais, como é que há de ser boa pessoa? Há esta coisa, não é?
O que eu gosto mais.
Eu tinha muito medo de quem.
Vou falar do meu assunto favorito, que sou eu. O que eu gosto mais são os comentários a dizer nada de novo. Com esta semana escrevi um texto sobre a Meghan e o Harry, mas não interessa.
Ah, eu vi.
Um texto com imensa informação, imensos dados.
Pronto, além de algum texto.
Podemos ser amigos. Mas escrevi um, podemos ser amigos.
Sim, mas pronto, mas tinha informação e uma pessoa escreveu: nada de novo.
E se calhar ela já sabia tudo.
Pois, está bem, pronto.
Parte dos alfazemas e tudo, não usava.
Sim, sabia tudo, sabia tudo.
Bom, nada de novo. Bom,
mas não, enfim,
eu
fiquei.
Eu não sabia aquela parte dos preços das
enquadramentos, tipo, e como é que se faz a produção de uma entrevista daquelas? Nada de novo. A senhora não, sabia tudo.
Ou seja, é sobre o meu texto, que recomendo, e que está ótimo, e que está excelente, e que recomendo vivamente. Mas podia ser sobre outra coisa qualquer, que são estas frases secas nos comentários. Nada de novo. Ah, e então? Tipo, cientistas fazem a vacina num ano para o Covid. E então?
E aquelas respostas?
Coisa.
Só e, três pontos.
Exato. E?
E eu com isso.
Exato. Bom, Jandinho, obrigado. Vamos ao José de Pina, ao nosso sismólogo oceanográfico, sim?
Sim, deve ser uma coisa desse género. Não sei. Eu próprio
é verdade, João, assustaste com o sismo em Lisboa?
Essa é uma irritação minha recorrente. Nunca sinto nenhum sismo, até hoje. Às vezes estou rodeada de pessoas que sentiram, não sinto, sou insensível em termos sísmicos.
Mas não tens miaufa?
Tenho. Ainda por cima moro aqui numa zona relativamente perto do rio e imagino sempre um enorme tsunami a levar tudo isto. Pois tento não pensar muito nisso, como eu sou uma pessoa que se angustia com o futuro, não penso nessa possibilidade de sismo, senão já nem durmo.
Angustias com o futuro? Angustias com o futuro, ou seja, andas a par de onde é que há sopa dos pobres, e onde é que há albergues e não sei o quê? A esse ponto?
Não tanto nesse aspecto, mas mais doenças, catástrofes naturais, coisas que podem acontecer assim, de forma imprevista.
Muito bem.
Mas olha, um sismo 0.8 é uma coisa interessante.
Uhum. Já passaste por um, não é? Sim,
fui ver um sismo.
O Haiti, não é? O Haiti?
Não, foi no Nepal.
Ah, foste e aconteceu outro, não é?
E foi um segundo, aquilo é um grande espetáculo.
Eu gosto muito também de comida nepalesa, sim. Bom, José de Pina, o que é que te irritou esta semana?
Tal como todas as outras,
sim. Nada bate a gastronomia portuguesa, mas...
Não, a gastronomia portuguesa é o patamar acima. Sim. Bom, toda ela, de todos os distritos, todos os concelhos.
Inclusive a Madeira e Açores.
Tudo, claro. Certo. Claro. Não é bem uma irritação, é mais uma coisa que me está a deixar maluco e que mostra bem o que é o espírito português, esta modorra, esta uma coisa já secular, que depois dos flips parece que viemos todos por aí abaixo. E pronto, eu queria falar sobre o pseudo-proto-cripto novo ex-aeroporto de Lisboa, que assim já não há classificação, não é? Sim. É uma conversa que já chatei, já aborrece. São décadas à volta disto. Ota, Alverca, Alcochete, Montijo, manutenção da Portela. Figo Maduro, reconversão de Figo Maduro, até a hipótese de Beja com uma autoestrada e um shuttle. Agora, o Montijo foi chumbado, parecia que estava tudo bem encaminhado. O Montijo, o aeroporto do Montijo, a Câmara de Montijo e Seixal, mais a autoridade aeronáutica, não foi só as câmaras, chumbaram aquilo. Não. Era para ser Alcochete, mas os ambientalistas também acham que Alcochete também não. fizeram um chavascal, enfim, todos os locais são chumbados. Se calhar vamos acabar com os aeroportos. Acabam os aeroportos na região. Não há aeroporto. Faz-se o aeroporto no sítio que acabou. Não, está tudo mal.
Em Espanha, por exemplo.
Por exemplo, apanha-se um. Mas para isso era preciso o TGV. E o TGV também nunca mais avança. Ou seja, é outra obra que nunca mais. E está a demorar tanto tempo. Vai demorar tanto tempo que um dia acabam os aviões, as pessoas vão ter aquelas pequenas naves particulares, não é? Como nós vemos no Blade Runner, não é? Que era supostamente era em 1900 e... era em 2010, 2020.
Era para agora, sim.
Era agora, 2019. Sim. Que era. O aeroporto do Montijo está a acabar de ser construído, depois já não serve para nada. Enfim, coisas um bocadinho à portuguesa. E eu aqui atrasado falei do prédio Coutinho. Já é uma coisa que faz parte da política portuguesa. Havia o governo de Durão Barroso não queria preservar o prédio Coutinho, o governo de Sócrates depois a seguir queria mandar abaixo o prédio Coutinho, e o aeroporto de Lisboa é uma coisa que também anda de para a frente para trás conforme os governos. É uma espécie é um prédio Coutinho ao contrário. Ou seja, o prédio Coutinho é algo que foi construído e não se consegue demolir ou desconstruir, e o novo aeroporto é algo que não se consegue construir. Ou seja, é um espelho cósmico quase, não é? Eu quase que pergunto se só se consegue mandar o prédio Coutinho abaixo quando se começar o aeroporto de Lisboa. Ou então,
parece que o prédio Coutinho está à bica ali, não é?
Mas há quantos tempos? Já esteve várias vezes à bica, não é? E dizem que é para outubro ou novembro. Até outubro e novembro nós não sabemos
certo. Se
o prédio Coutinho vai ou não.
Mas tu onde é que achas que ia ser o aeroporto?
Eu não sei nada, eu já não sei nada. Eu estou desorientado, por isso é que eu já estou doido.
Mas, tu demoras para casa ao aeroporto 10 minutos, não é?
No aeroporto. Ali em Alvalade é perto.
E os taxistas ficam furiosos ou não?
Epá, isso é um problema, olha, isso é um problema. Eu não sei se já tinha falado aqui ou não. Mas, obviamente, é complicado, muito complicado.
Para com o Uber é menos.
Nós ficamos inibidos. Epá, vou apanhar um táxi.
Então vais a pé.
Com as malas. Às vezes vale mais ir a pé.
Quando vens de Colónia, apanhas um táxi?
Ou... Eu venho muitas vezes de Colónia.
É preciso ter cuidado com a água,
ter cuidado, pronto. Eu acho que, portanto, isto ou quando o aeroporto avançar e que o prédio Coutinho vai abaixo, eu acho que há aqui um espelho. São dois temas em que Portugal é o país onde nada se consegue construir e nada se consegue mandar abaixo. Uhum. Epá, é esta coisa. Eu acho que, eu estive a investigar, eu acho que ainda não há nenhum aeroporto com o nome Gago Coutinho. Eu acho que podia-se dar o nome do aeroporto Gago Coutinho. O aeroporto Coutinho.
Prédio Coutinho, sim.
O aeroporto Coutinho, que é o Gago Coutinho, tem a ver com a aviação, não é nada de gratuito. O aeroporto Coutinho, porque é o aeroporto que não se consegue construir, é o prédio Coutinho que não consegue vir abaixo. Eu acho que isto simboliza um bocadinho bem o espírito português. Não é? Entretanto, o ministro Pedro Nuno Santos quer romper com isto. Isto vamos acabar com esta modorra portuguesa, esta coisa muito... Ramalho Ortigão, e ele já veio dizer há duas, três semanas, as alternativas ao aeroporto do Montijo, ou é Alcochete ou o próprio Montijo, que é engraçado, o próprio Montijo,
sim, de facto é.
Que é um arredondamento de pensamento, mas o que é que ele quer fazer? Ele quer alterar a lei, e já foi votada um diploma para alterar a lei, que as autarquias não podem vetar coisas do... superior interesse nacional. Uhum. O que é curioso, porque o próprio Rui Rio do PSD também veio apoiar, e estando nós em eleições autárquicas é a descredibilização total. Ou seja, o Rui Rio está a dizer que o Moedas é um boneco. Né? É um boneco, tu vai... Porque se houver um superior interesse nacional, tu podes querer fazer o que quiser. Ou seja, é uma decisão curiosa do... Mas se calhar é a única maneira de romper com isto. Romper com isto?
Mas pode... queres fazer um apelo? Não, queres fazer um apelo ou não?
Sei. O meu apelo é, eu acho que podia-se chamar-se o aeroporto de Gago Coutinho.
Não é mau, sim.
Pronto. É um lance para aqui. Estava pensado, tipo, Vasco da Gama. Uma coisa, estava pensado assim um navegador qualquer, mas eu acho que...
Não, o Vasco da Gama já é a ponte, não é?
É uma ponte, Vasco da Gama. Acho que então ainda não há estudo nenhum. Dizer, ele não sabe onde é, se é na OTA, se é em Alverca, não sei o quê. Eu não sei, ninguém gosta do aeroporto em sítio nenhum, portanto, se calhar, nem vai haver aeroporto nenhum.
Mais coisas, Pino.
Outras coisas, eu queria retomar aqui o tema do... Isto persegue-me. Deve ser por causa do algoritmo. Por causa da Jéssica Ataíde e do animalismo. Cá está a Jéssica Ataíde outra vez. Parece... Pronto.
Temos que trazer cá a Jéssica um dia deste dia.
Um dia tem que vir aqui. Pronto. Pronto, adotou o Leitãozinho
e o
Tomás Ataíde. E ele trata o filho como o meu leitão. Pronto.
Mas é carinhoso.
É que o Tomás Ataíde também é carinhoso. Pronto.
Será que a Jéssica está a olhar para o Tomás Ataíde e a comer fiambre, por exemplo? E a rir?
Eu acho que não.
Achas que ela é capaz de fazer um cara? Ou comer febre?
Não sei se é vegetariana ou não. Por acaso, não sei se
é Jéssica.
É vegetariano. Deve ser vegetariano. Deve ser,
tem todo. É baby, é baby.
Adota o leitão, o teu porquinho, sabe? Bom, e, de repente, eu não sei se isto tem alguma coisa a ver com a demissão do André Silva, ou não, porque.
Do PAN.
Do PAN, o André Silva do PAN, não sei se.
Não, do Antrax.
Eu até fiquei surpreendido. Queres ver que ainda vai para lá um leitão? Um leitãozinho ou um ratozinho, agora está muito na moda, substituir. Mas vamos lá chegar aí. Vamos chegar aí. Porquê? Eu deparei-me, estava no algoritmo e deparei-me que com um tal do Francisco. Um Francisco. E quem é que é o Francisco? O Francisco é um porco escocês.
Sim.
Que é mesmo Francisco.
Francisco, é isso?
Francisco. Não sei porque é que deram o nome. É um porco escocês. Vive na Escócia, mas ele é vietnamita. É um porco vietnamita. Cá está. Este é o Francisco. Está ali.
Está no colo da senhora, não é? Não é?
É, a senhora é a senhora escocesa, mas
é a senhora.
Stanger.
Sim.
E o Francisco, a senhora consta que resgatou o porco de uma família e que não conseguia lidar com o animal.
Francisco?
Cá está o Francisco. Ali, passeando na cozinha.
Foi, porque não?
Porque não, exatamente. Vamos embora.
Isso.
Cá está ela a descer as escadas. Upstairs, downstairs. Para aquela velha ser inglesa, upstairs, downstairs. Lá vai o...
Tem um acastiço.
Um ar poeiro. Estes porcos. Agora, de repente, porcos.
Sim, não. Um ar... Sim. Ah, temos aqui.
Cá está, ali, deitadinho. Animal. Esta senhora tem este vietnamita.
E?
Mais 4 cães.
Ah, ok.
E vive num T3. Mas pronto, o que é que aconteceu?
E tem parceiro, enfim.
Tem, há um senhor.
Parceiro ou parceira,
há o senhor Stenger.
Não quer estar a julgar.
Há o senhor Stenger, pronto. Esta coisa deste tipo de animais domésticos, esta coisa, eu depois estive a investigar, estive a ver, isto veio no Daily Mail, estive a ver outros no The Guardian e um jornal canadiano, também estive a ver isto, estive a ver. Bem, esta história. Há uma moda, começou há cerca de 10 anos, a moda dos little pigs, dos mini pigs, dos porquinhos. Pequeninos, que o casal Beckham começou com isso, e começou essa moda. E há aqui uma armadilha que as pessoas continuam a comprar, são os mini pigs, mas crescem para cacete.
Sim.
As pessoas não sabem, aquilo é muito bonito, mas crescem. Há uns que chegam a 200 quilos e há casos, as pessoas têm porcos destes em casa de 300 quilos. E têm que os dar. Têm que os dar. E já há centros.
Dar a quem?
Centros de acolhimento de pessoas, de proteção dos animais.
Ah, acho bem.
São os vietnamitas ali, todo bum, 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 ali. Porque as pessoas têm... Ou seja, o que é que me irrita? Esta moda. Pá, as pessoas têm que ter consciência de... Ai, os vegan porquinhos. Isto é preciso ter cuidado, porque isto depois começa a crescer.
Achas que se pode fazer no Montijo, um centro de acolhimento no Montijo?
Se calhar, em vez do aeroporto, há lá espaço, não é? Em vez do aeroporto, se calhar não tem impacto ambiental. Mas o Montijo é conhecido como a zona dos torresmos.
Ah, então talvez não.
Portanto, aí é cuidado, não é?
Não é? Aliás, eu disse isto sobre o Montijo, mas no bom sentido, é um elogio ao Montijo.
Eu não sei se estavas a fazer uma
Joana, percebeste que era um elogio ao Montijo, não percebeste?
Sim, ficou claro.
Ficou claro, não é? Que era um elogio ao Montijo.
Estou em casa a ver, percebi.
Pronto. Sim, sim.
E o que a senhora diz, há muita gente que tem estes porcos em casa, deste tamanho. Diz, pá, se tivermos sorte, eles não crescem mais que um labrador. Se tivermos sorte, eles não crescem mais que um labrador. E agora, defendendo este porco vietnamita, é um animal que aprende, parece um cãozinho. É ótimo, é excelente companhia, não sei... Quantos euros por mês é que aquilo custa?
É couve, pai, nem sei o que é couve.
Mas pronto, e o que me irrita é esta. Pronto, agora é uns animais, já houve as ratazanas. Houve a moda das ratazanas há uns anos, em que, especialmente entre os adolescentes, eu vi, lá na escola onde eu dou aulas, miúdos levavam as ratazanas para a escola.
O que é que tu dizias?
Houve um modo, e não eram góticos. Pá, pronto, tudo bem, eu para mim, vive, deixa viver. O que me irrita é, pá, tenho a ver, depois já não se cansem dos animais, porque aquilo é um animal.
Mas tu deixavas a ratazana estar na aula?
Não, levavam para a porta, estavam ali à porta, ali aquela escola, António Rui, é uma escola. Pronto, e tinham vários, houve uma moda agora, não sei se ainda se mantém ou não. Mas levavam com umas correntinhas e uns andavam por aqui, andavam por ali e tal. Mas isto é normal, porque vocês já repararam que nos desenhos animados os ratos são sempre os bons e os gatos é que são os maus.
É verdade, sim, é verdade.
Sim. É curioso. Portanto, um dia pá, o pessoal dos gatos vai ter que se unir e dizer: pá, esperem lá com isso, então, mas os gatos é que são sempre. É sempre o Speedy Gonzalez, o Tommy Jerry, é sempre, o gato é sempre. Portanto, este culto dos ratos, dos animais, e agora há a moda dos porcos. Daí, a gente fica ataído, cuidado. O que eu li, só para terminar, é que as pessoas vendem-se gato por leba. Estes porcos são muito mais caros que os leitões tradicionais.
Oh, Joana,
e as pessoas não sabem, são enganadas. Pensam que aqueles, aos Little Pigs, não crescem mais do que isto, mas depois há uma raça parecida. Crescem.
Informem-se, é isso.
Cuidado, Jessica, está aí, vê lá o que é que pode acontecer em casa.
Joana, e naquelas vezes em que tu saías de casa e ias à casa de amigos e essas pessoas têm cão e é que são aqueles cães que andam por todo lado e os teus amigos estão sempre a dizer: ah, ele não morde, ah, ele não costuma fazer isso e o cão salta para cima de ti. Já te aconteceu uma vez, claro.
Ah, queres voltar a esse tema? Achas que ainda não há suficientes pessoas a odiar-me?
Não,
sim, isso foi o que eu disse aqui há umas 100 edições de irritações. Sim. É isso, é que eu tenho medo e não. E enerva-me as pessoas a dizerem isso. Ah, ele não morre, estás à vontade, ele só quer festinhas. E tens já as patas. Então eu que tenho 1,5 m, já tenho as patas do cão aqui nos ombros. E as pessoas estão com grande descontração e não têm empatia pela pessoa que tem medo. Não percebem sequer o que é isto ter receio de cães e de gatos e
que
de hamsters.
Eu tinha perguntado agora, era se tens algum casal amigo ou alguma amiga ou um amigo que tem. Que tenha um porquito?
Ah, não, porque não, mas já tinha ouvido uma história semelhante de uma pessoa que também comprou a achar que era um porquinho anão ou bebê, ok, e depois era gigante, lá está, e teve que se, já há uns anos, teve que se libertar dele, não é?
Pois,
então fez qualquer receita, espero que não sei.
Não, claro que não, isso como isso sabemos, não.
Mas isto é mesmo. Epá, e há montes de animais, agora até toupeiras são animais domésticos também, há quem domestique toupeiras também.
Pedro, confirmas?
Incrível.
Não confirmo.
Há uma organização que domesticou umas topeiras e andou em umas topeiras.
Luís Pedro Nunes, o que é que se passa com a gelatina? Lá, saber.
Lá está. Bom, eu nas sobremesas sou um clássico. Gosto de chocolate.
Como eu? Gosto de mousse de chocolate. Sim, baunilha. Mousse não gosto.
Mousse de chocolate, sim.
Vais falar do Papa Sorda, pois não?
Não gosto, gosto de chocolate. Sim, olha, gosto de Papa Sorda, gosto do que a minha mãe faz, que é diferente.
Ah,
é outra escola.
Porque tem aquele amor da mamãe.
É outra escola completamente, porque leva.
É
leva
ovos.
Leva ovos, leva as claras batidas em castelo, sim, leva certo. Um chocolate Belleville. É clara, é uma escola completamente diferente da do Papa Sorda. Enfim.
Basicamente é cimento, sim.
A gelatina. Tinha desaparecido para aí até aos anos 2000. Era uma coisa que desapareceu completamente. Desapareceu, não existia gelatina em lado nenhum.
Verdade.
A gelatina foi recuperada...
Sabes qual é que foi o problema? Desculpa lá. Houve um problema com as vacas loucas.
Sim, mas não, porque a gelatina...
Que aquilo era feito com...
Mas
houve uma altura que desapareceu também por causa das vacas loucas.
Porque a gelatina já não leva produtos animais há muitos anos.
Sim,
são gelatinas todas completamente vegetais.
Depois das vacas loucas fizeram
mesmo,
isso.
Mesmo na altura de vacas.
Vamos ouvir o Jamel.
As gelatinas são recuperadas pelos ginásios. Porque dois motivos. Um, baixas calorias. Dois, alegadamente, fazem bem às articulações.
Mas aquelas Royal que se compram onde encarnadas e...
Sim, fazem bem às articulações. Certo. E então as gelatinas começam a ter o seu ponto de reentrada na sociedade.
Uhum. É importante.
Através dos ginásios. E de tal maneira têm a reentrada na sociedade que... Anos depois voltou a aparecer nos supermercados aquelas caixinhas de 4 da Royal, zero calorias e depois os marcas brancas fazem.
Eu nunca vi nenhuma influencer a comer isso com ato despreocupado no Instagram.
Porque não apostam em...
Mas já vi a beber neste café.
Sim, porque não apostam em promover isso. O que acontece é que eu, por exemplo, gosto da minha consistência da gelatina para ser comida ao garfo.
Rija.
Eu como gelatina todos os dias.
A sério?
Todos os dias. À noite é o que eu como, aí por volta das 10, 11.
Mas
é
Royal?
Gelatina.
Royal?
Royal. Agora temos aqui um problema. É que
As gelatinas têm consistências completamente diferentes e às vezes são de brelotes. Mas, diz-me uma coisa, as amarelas, existem dois tipos de amarelas de ananás. É o 0% e as normais. As 0% são completamente enganhosas. As normais são um bocadinho mais duras. As de morango e as de melancia. As de melancia são, desfazem-se em água, aguadas. As de morango têm lotes. As únicas gelatinas decentes...
Neste país, sim.
Decentes deste país são os tutti-frutti que são verdes.
Royal.
Agora, eu ponderei dizer isto porque agora vou esgotar. Porque onde
não, tu queres é que a Royal te mande para
a caixa. Agora faltava, quer saber da coisa. Não quero saber da coisa. Eu tenho, o distribuidor entrega as gelatinas verdes todas dali da zona do Chiado na minha mercearia, para mim, porque eu levo duas caixas por dia, não é? Creve, e depois eles lá guardam atrás dos queijos, fora do pessoal, que me dá as duas caixas para mim. Porque são as únicas, eu desafio-te.
Qualquer um, a mim, qualquer um.
Eu desafio-te. Eu pensei em fazer um vídeo, mas depois achei que era demais para demonstrar. De hoje eu estive a olhar, porque eu tinha lá umas amarelas e umas verdes.
Sim.
Porque assim, tu abres, tiras a tampinha da verde,
sim,
dás-lhe assim um toquezinho assim. Tal, e ela fica assim durinha na tua mão.
E faz-te tem uma...
Sim, na tua mão. Sim, sim. É extraordinário.
Sim.
As amarelas, sincero, zero calorias, com a faca, vá lá. Se uma faca fizeres assim ao lado e fizeres assim, epá, aparece. O resto é colapso, sim, total. Agora, dirás: isto é uma mania, isto é uma coisa de velho, já. Não.
Não.
Pá, a gelatina não é, não. É uma, sim, questão de gosto adquirido. A gelatina come-se ao garfo.
Mas pões aonde? Pões num pratito? Num...
Em cubos.
Pá, não, assim em cubo, claro. Claro, claro.
Apoiado.
Corrobora, Joana.
Claro, a gelatina é ao cubo. E a única que se come ao cubo é a verde.
Oh, Joana, temos 2 minutos. Vale a pena o... Queres falar do teu tema?
Eu, se calhar, junto-me a esta indignação da gelatina, tenho até pena de não ter sido eu a lembrar-me disto, porque faço das palavras do Luís Pedro as minhas, porque estou completamente de acordo. Acho que isto é gravíssimo para a nossa civilização, que a gelatina seja líquida nos pacotes. Eu nunca tive na minha posse uma dessas verdes, e agora estou muito curiosa. E obviamente
eu mando para o nosso grupo do WhatsApp.
Okay,
sim,
bem.
Porque até hoje nunca encontrei nessas de pacotes já feitas, que parecia uma evolução boa, não é? Olha, estamos a caminhar para o progresso, agora não temos que fazer aquele cerimonial de fazer a gelatina, deixar toda a noite no frigorífico e depois comer no dia seguinte, porque é um desejo do momento, tal como o Luís Pedro tem às 10 da noite, e é uma coisa que apesar de tudo não tem muitas calorias, não é? É uma espécie de aguinha, e por isso é pena, é lastimável que este pacote seja uma coisa líquida, que nem sequer devia ser permitido chamar-se gelatina. Aquilo é uma água com sabor, é horrível.
Sim,
e eu, de vez em quando, dou-me ao trabalho de fazer dessas, a antiga, com o pozinho, e no dia seguinte...
Alça?
Como,
gelatina,
e como
alça?
A... Sim, sim, até não é alça, por acaso, eu sou time Condi. Há umas gelatinas Condi.
Ou mandarim. E fazias aqueles pudins mandarim, aqueles pudins mandarim pequenos?
Não sou de pudim. Mas pronto, a gelatina até o que eu faço em casa... Eu estou de tal maneira da equipa do Luís Pedro que eu até faço com menos água, porque assim fica mais sólida. Para cortar, mesmo assim,
claro,
a faca.
Joana, não te estou a ver a cozinhar, desculpa lá, não me leves a mal.
Mas espera aí. Mas é juntar água e um pó.
Ah, ok.
Mas estamos aqui numa dúvida. Há a gelatina que se faz em casa e há já vem feita.
Sim, sim.
Mas devia ser parecido. Okay.
Sim, sim.
Mas a marca é a mesma e gelatina é gelatina.
Mas o melhor, sim, se calhar, é fazer mesmo em casa.
As vossas vidas são... Vocês se calhar têm vidas vazias, não? Não sei, já pensaram sobre isso?
Não temos para deixarmos de gelatina. Não
é agora é moda das gelatinas, é moda ter
fazer pão
moda,
em casa.
Pão, é um suquinho.
Se eu estou a dizer, isto é uma coisa que apareceu há... Mais de 15 anos que as gelatinas.
Há mais, sim, sim.
Mas agora que os ginásios estão a pegar com há mais de 15 anos.
Há mais. Em 2005 já as gelatinas estavam cheias de retrógrados.